Psicose, ansiedade, conduta sexual agressiva podem ser, na verdade, consequências tardias de uma encefalite infantil causada por um processo infeccioso indevidamente curado. Fala a professora Eneida Matarazzo, psiquiatra do Hospital das Clínicas.
Eneida, quando esse tipo de infecção surge? Quando é que esses sintomas, esses dados, essas informações a partir de uma febre surgem numa criança?
Uma infecção em criança é coisa extremamente comum, sobretudo num país tropical como o nosso. É raríssima a criança que não teve a sua otite, a sua amidalite, a sua infecção dentária, ou viroses como sarampo, gripes, resfriados, tudo isso. Todos esses são quadros infecciosos. Na imensa maioria dos casos, isso se resolve tranquilamente, ou espontaneamente, numa cura que vem por si mesma, ou com tratamento, que às vezes exige um antibiótico ou alguma outra coisa. Algumas crianças, e nesse sentido é preciso que os pais fiquem tranquilos, quer dizer, isso é uma coisa relativamente rara. Algumas crianças, a partir deste quadro infeccioso, vão continuar prostradas, sonolentas, com alterações do apetite, que tanto pode ser aumento como redução do apetite, tanto pode ser sonolência como insônia também. As crianças podem passar, às vezes, dias em claro. E, a partir daí, estas crianças podem, quando se recuperam da infecção, apresentar as alterações de conduta, indicando, desta forma, que houve um comprometimento do cérebro que nós acreditamos que seja uma reação tipo alérgica. Quer dizer, um processo infeccioso à distância vai afetar o sistema imunológico do cérebro. E esse sistema imunológico vai provocar uma alteração contínua das células, dos neurônios cerebrais, e dependendo da região que vai ser afetada, então haverá uma sintomatologia que varia muito de caso para caso.
Agora, no caso, qual é especificamente o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui no Hospital das Clínicas?
Veja, se nós temos uma criança com problema de conduta, nós não teremos a tendência de atribuir logo de início, como se vê em alguns locais, a um problema de natureza psicológica. Nós procuramos investigar qual é a origem, qual é a etiologia deste problema. No caso dessa criança, que foi a primeira que deu origem à pesquisa atual que nós estamos realizando, tratava-se sim, de um menino de 8 anos que estava com alterações muito sérias de comportamento, com sintomas obsessivos, com uma necessidade compulsiva de dizer palavrões, que é um sintoma que a gente chama de coprolalia, e com tiques acentuados. Esse menino já tinha sido visto fora do hospital, tinha sido diagnosticado um quadro neurótico e tinha sido indicado psicoterapia, que a família realizou durante um período curto, mas não continuou porque não tinha condições financeiras para manter o tratamento. Então, decidiu trazê-lo ao hospital para nós vermos. E como a nossa norma é desta investigação biográfica da vida da criança e de procurar uma relação entre os sintomas e uma causa desencadeante, na anamnese, quer dizer, na investigação das informações sobre a criança, ficou bem claro que os sintomas tinham aparecido depois de uma escarlatina e de uma otite crônica que se instalou juntamente com a escarlatina. E os sintomas foram se acentuando ao longo do tempo. Quer dizer, apareceram primeiro os tiques, depois os distúrbios de conduta, que foram aumentando de intensidade, o menino se tornou extremamente agressivo. Na época em que veio ao hospital, ele tinha dificuldades escolares, ele era antes um bom aluno. Então, realmente, a impressão que deu é de que se tratava de um quadro orgânico e de um quadro que tinha se instalado depois de um processo infeccioso. Então, fez-se o diagnóstico de encefalite. A mim, pareceu claro que deveria ser uma encefalite de evolução progressiva. Ele foi internado, foi feito um tratamento visando corrigir essas alterações imunológicas cerebrais decorrentes de uma encefalite, e a melhora foi surpreendente até certo ponto. Como era o primeiro caso, eu diria que foi surpreendente. Hoje eu entendo que essa melhora era realmente de se esperar. Esse rapaz hoje é inteiramente normal, ele tem 24 anos e todos os sintomas desapareceram com o tratamento que fizemos. A partir daí, com referência neste caso, então todas as vezes que vieram ao hospital crianças que tiveram alterações de comportamento consequentes a um quadro infeccioso, nós instituímos esse mesmo tipo de tratamento, que tende a corrigir o processo, as alterações imunológicas, e temos tido um resultado bom. O que não torna o resultado pleno é o fato de que ele se instala sempre tardiamente. E se esse tratamento for instituído em tempo hábil, há uma chance de uma melhora da base do sintoma, não do sintoma propriamente dito.
Você, Neida, de uma certa forma reclama o fato que, se você tivesse um caso trazido até vocês com poucos meses, em função da incidência da febre, vocês poderiam avaliar uma regressão bem maior do estado infeccioso. Agora, existe um preconceito por parte dos pais em assumir que existe um problema mais sério do que uma simples gripe ou febre?
Não, eu não acredito que seja preconceito. Todas essas crianças que nós vimos aqui anos depois do processo já tinham sido vistos por outros médicos, por outros especialistas. Os pais procuram tratamento. O que existe é o desconhecimento para que seja feito o diagnóstico de encefalite, e quando é feito, porque eu acredito que até muitos médicos façam, o desconhecimento de que se pode tratar a causa e não apenas os sintomas.
A diferença do trabalho de vocês com outros tipos de tratamento que ministram medicamentos. Qual é a diferença entre os medicamentos que vocês aplicam e as outras tentativas na cura, por exemplo, da encefalite?
Veja, se o processo encefalítico não foi percebido como causa do que a criança apresenta, e se essa criança vai a um médico que tende a dar medicação, o tratamento será certamente sintomático. Se é uma criança inquieta, vai tomar uma medicação que a torne mais tranquila. Se é uma criança deficiente mental, aí nem sequer medicação. Ele será indicado uma escola especial, darão o endereço da APAE para que a criança seja levada. Então, a diferença do nosso enfoque é que nós estamos tentando tratar a causa, não as consequências.
Pelo fato desse quadro todo se apresentar a partir de uma simples febre, por exemplo, eu mesmo já poderia ter passado por esse tipo de situação? Eu posso ter contraído uma infecção cerebral, digamos assim?
Se você não tem sintomas, eu acho que você nunca teve uma encefalite. O que existe, por exemplo, uma pessoa que teve uma infecção na infância, uma febre alta, muitas vezes de causa que não foi esclarecida, e que pode, alguns anos depois, apresentar tiques, apresentar gagueira, apresentar até um sintoma físico comum, que é o estrabismo, e não relaciona, não sabe que isso pode ter sido simplesmente consequência de uma encefalite. Pode ser uma pessoa extremamente irritada, pode até mesmo ser uma pessoa que tem crises epiléticas, que apresentou uma epilepsia tardia e a causa terá sido uma infecção cerebral antiga, que passou despercebida. Então, não acho que você tenha tido a sua encefalite. Acho que, se você não tem sintomas, não a teve. Mas há muita gente que tem sintomas, não sabe qual é a causa, e a causa pode ter sido uma encefalite.
Pode-se dizer, então, que a consequência de uma infecção cerebral, como a encefalite, por exemplo, daria-se em vários graus?
Sim, pode ser uma consequência imediata e acentuada. Pode esta encefalite estar se desenvolvendo lentamente e os sintomas aparecerem bem mais tarde. E até mesmo uma coisa séria, que muitas vezes não se pensa na causa. Esses casos de agressão sexual de adultos que são sexualmente perturbados, que têm exibicionismo ou que agridem crianças, muitas vezes são adultos pós-encefalíticos. São casos de encefalite que não foram diagnosticados em tempo e que deram uma deturpação da conduta sexual, tornando-os agressores de menores, porque tem essa alteração bem antiga, consequente ao processo na infância.